colegas que vieram para essa reunião, que é uma reunião para tratar sobre o nosso próprio trabalho. Inclusive, isso aqui nós estamos reunidos, que é uma recomendação do Ministério Público, de Picos. E nós vamos aqui mostrar o projeto, como é que vai ser nosso trabalho daqui para frente, por causa dessa pandemia. E quero agradecer a presença de todos. E vou autorizar a secretária a fazer a leitura. Obrigado.
Ofício número 62/2020. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: encaminhamento de recomendações para conhecimento e providências. Senhor presidente, encaminhe a vossa senhoria recomendações proferidas pelo Grupo de Trabalho para Auxílio em Medidas de Combate ao Covid-19 nos autos do procedimento administrativo número 00011/421/2020, que tramita no Grupo Regional de Promotorias de Justiça Integradas de Picos para conhecimento e providências. Os documentos e informações requisitados neste expediente deverão ser encaminhados em formato PDF, fazendo referência completa à identificação deste ofício e, preferencialmente, através do seguinte endereço eletrônico: paulo.alencar@mppi.mp/.br. Ademais, reitero o pedido de publicidade de supramencionada recomendação às rádios locais e blogs da região. Segue em anexo cópia das supramencionadas recomendações. Atenciosamente, assessor de promotor. Recomendação do Grupo Regional. Notificações recomendatórias número 97/2020, ao município de Itainópolis, ao município de Vera Mendes, ao município de Isaías Coelho. O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do grupo de apoio instituído pelas portarias número 928/2020, com fundamento no artigo 27, parágrafo único, inciso 4º, da lei número 8.625, de 12/2/93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e artigo 38, parágrafo único, inciso 4º, da Lei Complementar número 12, de 18/12/93, Lei Orgânica Estadual. E ainda, considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da Constituição Federal. Considerando que, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou que o surto da doença causada pelo coronavírus, Covid-19, constituiu emergência de saúde pública de importância internacional, dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, especialmente no território chinês. Considerando que a ESPI é considerada, nos termos do regulamento sanitário, um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e imediata. Considerando que, no Brasil, o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, o ESPIM, foi declarado em 3 de fevereiro de 2020 por meio da edição da portaria MS número 188, nos termos do decreto número 7.616, de 17 de novembro de 2011. Considerando que, em 11 de 3 de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou pandemia para o coronavírus, ou seja, momento em que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos. Considerando que a classificação da situação mundial do novo coronavírus, Covid-19, como pandemia significa o risco potencial da doença infecciosa, atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna. Considerando que, em âmbito nacional, editou-se a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, com alterações posteriores via medidas provisórias. Considerando o Decreto Legislativo Federal número 6, de 20 de março de 2020, que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio de mensagem número 93, de 18 de março de 2020. O decreto número 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. Considerando que, em decorrência da situação de emergência sanitária, vários entes federados, dentre os quais o governo do estado do Piauí, adotou providências que, em conjunto com a portaria Ministério da Saúde, número 356, 2020, buscaram mitigar os efeitos dessa crise sanitária e de saúde pública, como se vê no decreto estadual número 18.884, de 16 de março de 2020, que, dentre as medidas regulamentadas para enfrentamento da situação do ESPIM, Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, decorrente do novo coronavírus, suspendeu atividades coletivas ou eventos realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública estadual direta e indireta que implicassem em aglomeração de pessoas. Considerando ainda o decreto estadual número 18.902, de 23 de março de 2020, estabeleceu medidas no sentido de suspender as atividades comerciais e de prestação de serviços no âmbito do estado do Piauí, ressalvando apenas algumas atividades de caráter essencial. O decreto estadual número 18.947, de 22 de abril de 2020, que dispõe sobre o uso obrigatório de máscara de proteção facial como medida adicional ao enfrentamento da Covid-19. E o decreto estadual número 18.966, de 30 de abril de 2020, que, dentre outras medidas, prorrogou até a data de 21 de maio de 2020 as medidas sanitárias determinadas pelos decretos estaduais 18.901 e 18.902. Considerando que, até o dia 7 de maio de 2020, o Brasil havia registrado 9.146 mortes decorrentes da propagação da Covid-19, conforme dados oficiais do Ministério da Saúde. Considerando que, no estado do Piauí, até a mesma data foram registrados 37 óbitos e 1.131 casos confirmados, segundo dados da CESAP. Considerando que a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Estabelecendo que, para tanto, as autoridades poderão adotar medidas no âmbito de suas competências. Considerando que o artigo 3º, inciso 4º, da Lei nº 13.979, de 2020, estabelece que as pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas e o descumprimento de tais medidas poderá acarretar a responsabilização, inclusive penal, nos termos dos delitos previstos nos artigos 268, 131 e 132 do Código Penal. Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, e nesse cenário de pandemia, necessário se faz resguardar a saúde da população, evitando transmissões comunitárias, principalmente através de mitigação do contato entre as pessoas para controle da disseminação do vírus. Considerando o elevado risco de que uma contaminação simultânea de grande parte da população do estado do Piauí pela Covid-19 acarrete um colapso ao sistema de saúde em decorrência da virtual insuficiência de profissionais, equipamentos, insumos e medicamentos nas redes públicas e privadas para tratar, ao mesmo tempo, milhares de pessoas com sintomas graves de insuficiência respiratória aguda. Tratamento este que, numa quantidade considerável de casos, exige intubação para ventilação mecânica e internação em unidade de terapia intensiva, UTI. Considerando as medidas de distanciamento social recomendadas pelos órgãos de saúde, que objetivam principalmente reduzir e controlar a velocidade de transmissão do vírus, para que assim o sistema de saúde tenha tempo de reforçar sua estrutura com equipamentos e recursos humanos capacitados. Considerando que a alta velocidade da taxa de propagação da doença associada à insuficiente realização de testes da Covid no estado do Piauí e à deficiente estruturação dos hospitais de todo o estado, pronunciam um cenário catastrófico. Considerando que o poder legislativo deve atuar em conjunto com a administração pública para as ações e estratégias ao combate da Covid-19, considerando que no âmbito da Câmara dos Deputados foi instituído o sistema de deliberação remota, medida excepcional destinada a viabilizar o funcionamento do plenário durante a emergência da saúde pública da importância internacional relacionada ao coronavírus, considerando que muitos casos legislativos já estão adotando a realização de sessões ordinárias e extraordinárias por meio do sistema virtual, como forma de não parar os trabalhos durante o isolamento social e para prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus. Considerando que o plenário virtual é mais uma ferramenta criada para que os parlamentares possam discutir e debater matérias online sem passar pela sessão presencial, considerando que o artigo 38, parágrafo único, inciso 4 da Lei Complementar Estadual, autoriza o promotor de justiça a expedir recomendações aos órgãos e entidades públicas requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito. Resolve recomendar, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária e outras com elas convergentes, ao presidente da Câmara de Vereadores dos municípios de Tainópolis, Vera Mendes e Isaías Coelho, a suspensão de todas as atividades presenciais legislativas até o dia 21 de maio, obedecendo ao disposto do decreto estadual, que seja elaborado um projeto de resolução estabelecendo a modalidade de deliberação remota nas discussões e votações das matérias legislativas sujeitas à apreciação do plenário e das comissões no âmbito da Câmara Municipal durante a vigência da pandemia. Sejam expedidos aos vereadores, por meio de edital de convocação, convites para participarem das reuniões online, simultâneas, por meio de uma plataforma em que cada um possa exercer seu papel com segurança. Deverá ser disponibilizada e dada ampla publicidade do link, dia e hora estabelecidos, a fim de que os moradores possam acompanhar a reunião. Além da realização de sessões plenárias, remota, que o atendimento ocorra, preferencialmente pelos canais digitais, devendo a Casa Legislativa disponibilizar à população telefones disponíveis, sítios eletrônicos, outros meios, contendo ainda informações diversas sobre a doença e as calamidades e os cuidados básicos para reduzir o risco da infecção. Comunica-se a este órgão ministerial através do e-mail indicado no ofício, no prazo de 48 horas do recebimento deste, as medidas adotadas, especialmente quanto ao acatamento da presente recomendação. Consigne-se que o não cumprimento desta recomendação pelas autoridades públicas implicará na adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis à espécie. E determinar que encaminhe-se urgentemente a presente recomendação aos presidentes das câmaras municipais dos municípios citados para fins de conhecimento, cumprimento e divulgação, determinando que informe as medidas adotadas no prazo de 48 horas. Remeta-se cópia da presente recomendação às emissoras de rádios locais e aos blogs da região para fins de divulgação à população. Remeta-se cópia da presente recomendação ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde para fins de conhecimento e controle via e-mail. Publique-se a presente recomendação no Diário Oficial do Ministério Público. Cumpra-se, Picos Piauí, 8 de maio de 2020.
Queria agradecer a presença do vereador João Batista e Elza Aguiar e do advogado, nosso assessor jurídico, doutor Miqueza.
Vou fazer a leitura do projeto de resolução.
João, vocês ficam à vontade, quiser ficar aí, vocês aí, viu? Elza.
Projeto de resolução número 1/2020. O presidente da Câmara Municipal de Itainópolis, Estado do Piauí, vereador Valentim Luiz Dantas Neto, no uso de suas atribuições legais e considerando o que decidiu o plenário desta Casa, de acordo com recomendação constante no ofício número 62/2020, de 11 de maio de 2020, enviado a esta Casa Legislativa pela Promotoria de Justiça de Picos Piauí, Grupo de Trabalho para Auxílio em Medidas de Combate ao Covid-19, resolve. Artigo 1º. Suspender todas as atividades presenciais legislativas até o dia 21 de maio, obedecendo ao disposto no ofício supracitado da Promotoria de Justiça de Picos e ao Decreto Estadual nº 18.966, de 30 de abril de 2020. Artigo 2º. Estabelecer a modalidade de deliberação remota nas discussões e votações das matérias legislativas sujeitas à apreciação do plenário e das comissões no âmbito da Câmara Municipal por meio do aplicativo Zoom durante a vigência da pandemia. Artigo 3º. Expedir aos vereadores, por meio de edital de convocação, quando houver eventos legislativos nesta Câmara, convites para participarem das reuniões online simultâneas por meio de uma plataforma em que cada um possa exercer seu papel com segurança. Artigo 4º. Será disponibilizado por esta Casa Legislativa e dado ampla publicidade do link dia e hora estabelecidos, a fim de que os moradores possam acompanhar a reunião. Artigo 5º. Além da realização de sessões plenárias remotas, o atendimento legislativo ocorrerá preferencialmente por meio dos canais digitais. Será disponibilizado à população telefones para contato sobre assuntos do legislativo, sítio eletrônico, como também grupos desta Câmara em redes sociais, como Facebook, e ainda haverá nos meios disponibilizados informações diversas sobre a doença e os cuidados básicos para reduzir o risco de infecção. Artigo 6º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Itainópolis, em 9 de março de 2020. 18 de maio de 2020. Valentim Luiz Dantas Neto, presidente. Vereadores: João Batista de Oliveira, Maria dos Remédios Santos, Erivan Osmundo dos Santos, Sandegir Mário da Rocha, Claudenor Santos do Nascimento, Santos Nascimento, Osmar Pereira de Moura, Kleber Souza Campos e Elvis Presley Aguiar de Souza Vera.
Eu queria perguntar aos colegas vereadores se estão de acordo com a votação desse projeto. Francinha já leu aí, é uma decisão, uma comunicação do Ministério Público. E se tiver de acordo, vamos entrar em votação. Chegou atrasado mais Elvis, mas vocês já sabem. Foi o Ministério Público para a gente ter agora por videoconferência, sabe? Aí, Ivan, tudo bem, você está certo. Agora, isso aí é só para a gente ficar fazendo a sessão. Agora, é virtual, sabe? Ninguém pode se aglomerar mais. É só isso aí. Agora, se você quiser uma cópia, a gente lhe dá, só que já é tarde. Mas é por isso que não é alguma coisa de município, é um decreto do Ministério. Exatamente. Agora, o teu é esse, é para a gente ficar fazendo a exceção duas vezes por mês, só que agora sem a presença, né? E aí, é isso aí. Então, nós vamos para a votação. Que é do Ministério Público de Pix, eu quero ressaltar a vocês, não é de Itainópolis. Não, eu sei. Você está certo, rapaz. É que agora aí, se fosse um projeto, por exemplo, vindo aqui do prefeito local, alguma coisa de interesse, aí eu ia... É, eu sei, rapaz. Teve essa falha, realmente teve essa falha, mas o teu é isso aqui. Vamos lá. Pode votar, Ivan? Pode. Como vota o vereador Sandegir?
Meu voto é sim.
Vereadora Remédios.
Presidente, eu sei que é hora do voto, mas eu só quero assim, me explanar um pouquinho, né?
À vontade.
Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento aos vereadores aqui presentes, né? O vereador Denor, vereador Erivan, vereador Kleber, vereador João Batista, vereador Mar, vereador Elvis Aguiar, vereador Sandegi. Cumprimento os funcionários desta casa, o assessor jurídico, doutor Miqueias, João Batista aqui também, né? E eu entendo que é o momento da gente fazer as reuniões, se necessário for, por videoconferência, né? Vai ser fornecido um link, vai chegar na casa, no celular de cada vereador, através do presidente da Câmara, no dia que for preciso ter uma participação do vereador numa sessão, né? Se precisar, né? Agora, só que eu entendi que só é até o dia 21 de maio. E hoje são 18, né, de maio, né? Mas, vereador Elvis, a gente está vivendo isso quinzenalmente, não é? Quinzenalmente está sendo, tá sendo feito decretos, né? É, eu vi, eu já li uma nota do governador do estado, né? Que vai mandar fazer uma avaliação, um levantamento, como anda a saúde em 20, me parece que é 20 municípios, para fazer já um decreto, para decretar até 31 de maio, que ele só decretou até 21 de maio, me parece, né? Então, a gente está vivendo um momento e um tempo que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas, com certeza, vereador Erivan, vai findar dia 21, mas não vai findar, porque vai ter muita coisa pela frente. E eu tenho certeza que nós vamos votar muitas coisas, que vai ter necessidade, né? E eu acho que é isso, eu entendi, né? Que é isso. Agora o vereador falou, é claro que tem que ter um entendimento, né? Mas isso é coisa do Ministério Público, o presidente, né? Apenas foi notificado. E isso é para uma segurança, para haver sessão. Eles querem o quê? Que a gente não fique sem trabalhar, né? Que a gente não fique sem votar os projetos de necessidade, principalmente os projetos do combate ao Covid-19, né? Que virão por a frente, né? Que virão pela frente, né? E é isso, o meu voto é sim.
Como vota o vereador Mar de França?
Meu voto é sim.
Como vota o vereador Elza Aguiar?
Meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim, senhor presidente.
Como vota o vereador Kleber? Ou Alca e ou Alca?
Meu voto é sim, presidente.
O vereador Edivan Osmundo.
Senhor presidente, eu... Senhor presidente, o que eu quis esclarecer é sobre o projeto, é que houve uma falha, eu vou votar por consideração ao senhor presidente, mas que houve uma falha da nossa casa de não enviar essas cópias para nós, vereador. Eu vou votar sem saber direito o que, é que eu estou votando, entendeu? O advogado aqui da Câmara disse que teve conhecimento, né, e não é nada demais o que a gente está votando. Eu sei que nós estamos passando pelo momento difícil, né, mas o que nós queremos é evitar que entre esses problemas dentro do nosso município, que até agora nós não conta nem um registro, graças a Deus, nenhum caso desse Covid-19. Então, o meu voto é sim, mas eu peço mais uma correção, senhor presidente, que quando chega um tipo de projeto desse aqui nessa casa, que envie para a gente, principalmente a gente que fica mais afastado, que não tem acesso todo dia a essa casa, viu? Muito obrigado, meu voto é sim.
Como vota o vereador Denu?
Meu voto é sim, senhor presidente.
Por unanimidade, né, Francisco? Olha, eu queria ressaltar aos colegas que essa sessão virtual é só enquanto há pandemia. Depois a gente volta ao normal. Viu? Fé em Deus.
Senhor presidente, se me permite, eu acho que todo mundo já sabe que
É. Vamos. Eu vou passar para a JK que ele explica a vocês. E com certeza a gente vai avisar com 2 dias, 3 dias antes. A gente avisa com antecedência. Elivan, a gente avisa com antecedência porque é importante. Elcio, eu vou passar para a JK e JK tem uma. Parece que é no dia primeiro, é, Elcio?
Ó, oh, é
que
assim.
O prefeito quer fazer aquela.
No caso, a plataforma que a gente vai usar aqui, hoje a gente falou com o município, eles já estão usando o Zoom, né? O aplicativo que está sendo mais usado para reuniões virtuais é o Zoom, né? O Zoom ele tem o formato gratuito, que ele aceita, no formato gratuito, ele aceita uma reunião até 40 minutos, com 100 pessoas, né? Só que você pode agendar, por exemplo, eu posso agendar 2, 3 reuniões, terminou uma, já começa a outra. E também ele tem uma versão que é paga, que ele vai aceitar um número ilimitado de pessoas na sala virtual, como também ele vai aceitar um tempo ilimitado. Né? Não tem essa questão de 40 minutos, é o tempo que você quiser ficar, 2 horas, 3 horas, 1 hora, viu? Aí, hoje a gente já falou com o município, no caso a prefeitura, eles já estão usando o Zoom. O aplicativo, pelo que eu vejo, o que está sendo mais usado por escolas, por as instituições, é o Zoom mesmo, né? Porque ele é um aplicativo que tem muitas ferramentas, tem como você usar áudio, tem como você compartilhar imagem, né? Bem, tem muitas ferramentas.
Pois, eu declaro encerrada a reunião e agradeço a presença de todos. Ei, JK.